Aqui. Então, estamos de volta para a aula de dúvidas número 22 do curso EA072, Inteligência Artificial em Aplicações Industriais. Hoje é 4 de dezembro, 16 horas e 1 minuto. Então, eu anuncio que nas próximas horas, né, vamos liberar. Bom, eu liberei hoje o PDF do tópico 8, falta vídeo-aula associada. E eu vou falar sobre o tópico 8 daqui a pouco um pouquinho. Ele é um tópico bastante importante, aliás, praticamente todos os tópicos do curso têm uma importância bastante elevada, tá? Mesmo aqueles que a gente faz consolidação de conceitos. É uma semana mais tranquila. E a semana que vem entram dois tópicos mais chatinhos, que é teoria de jogos e redes bayesianas, igualmente relevantes, né? É possível que eu cubra redes bayesianas antes de teoria de jogos, ou seja, o tópico 11, tópico 10, né, vai ser coberto antes do tópico 9, pela razão de rede bayesiana estar na lista de exercícios, né, computacionais, o prazo está correndo aí, são só 3 exercícios, e o tópico de rede bayesiana nós ainda não cobrimos, né? Então é possível que seja o primeiro tópico, eu inverto a ordem aí por causa da atividade computacional. Mas nas próximas horas eu, incluindo o fim de semana aí, né, eu devo liberar então a videoaula do tópico 8, o tópico 10 e a sua videoaula, que é a rede bayesiana, né, o roteiro de estudos dessa parte final do curso, que é o que está faltando, acho que a partir do tópico 5, alguma coisa assim, o ECC2, exercício conceitual 2, né, que também terá um prazo de pelo menos 2 semanas aí para ser concluído, ok? E então, essas são as principais demandas daqui para frente. Em termos de avaliação, então, teremos... Ah, e outra coisa também que eu vou liberar, pedindo a colaboração de vocês, né? Vou liberar um slot de horários admissíveis para a gente agendar a prova oral lá daquelas 2 semanas de janeiro ali, tá? De 4 a 13 de janeiro é o período para a gente fazer as provas orais e precisamos agendar um horário com cada um dos alunos e cada aluno vai me fornecer pelo menos 3 horários candidatos e a gente vai acertar uma data específica. Se houver necessidade de exame, o exame vai ocorrer na semana após o dia, a partir do dia 20, né? Também vamos agendar horário com os alunos, né? Porque o exame vai ser oral também. Então, temos essa prova oral, o relatório do ECP3 e o relatório do ECC2. São 3 atividades de avaliação até o término do curso, né? Então, essas são as dinâmicas aí. Eu entendo que todos os cursos estão se afunilando e poderíamos resolver tudo em 2020, mas é importante dar um tempo para vocês descansarem e também para aqueles que precisarem correr atrás do prejuízo, né? Quem ficou um pouco defasado aí terá as videoaulas e também os áudios das aulas de dúvidas para rever aí, assentar a poeira e rever a matéria, tá? Quem está adiantado vai ficar com um pouquinho de ansiedade, quer dizer, quem está síncrono, né, esperando até janeiro para fechar esse curso aqui, mas é o calendário que nos foi apresentado. De fato, as aulas, pode ser que algum professor tenha antecipado, tá? Mas as aulas, espera-se que a carga didática seja cumprida até o dia 13 de janeiro, né? Nós que vamos terminar agora em dezembro para focar apenas na avaliação que é a prova oral ali em janeiro. Bom, Então, hoje, a gente, após esse anúncio, né, que era uma das tarefas aí da aula de dúvida, também é tirar dúvidas sobre o andamento do curso, a dinâmica do curso, né? Mas vamos lá, alguém já tem alguma dúvida sobre o ECP3? São três questões, cada uma com o seu toolbox separado, né? Um toolbox para MATLAB ou Octave, outra um toolbox que pode ser MATLAB, mas pode ser uma página web lá que roda para vocês, né? Que eu sugiro que façam assim, a não ser que. O problema ali estava na liberação das tabelas de probabilidade. Eu não cobri rede Bayesiana ainda, mas só para vocês entenderem. Uma rede tem nós e arestas. A rede Bayesiana é um grafo direcionado. Então, ele tem nós e arestas direcionados, indicando causalidade, ou relações de condicionalidade entre variáveis aleatórias, né? Então, se eu tenho nó 1 e tem uma flechinha apontando para o nó 2, significa que o nó 1 condiciona o nó 2, ok? Quando eu monto uma rede Bayesiana, eu estou maximizando a probabilidade de ocorrência daqueles dados que eu estou observando, né? A partir daquela relação de condicionalidade que a rede Bayesiana fornece. E eu não construo apenas a rede Bayesiana, eu construo uma tabela de probabilidades condicionais. Se o nó é nó raiz da rede Bayesiana, ou não tem pares, né? Então ele é uma variável independente, então só vai aparecer a probabilidade marginal. Mas se for um nó que tem um ou mais pares, né, que condicionam aquela variável, então a tabela de probabilidade vai ser mais extensa, tá? E sem usar o MATLAB, e aliás, se vocês usarem MATLAB em versões muito novas, talvez até nem rode também, né? Até o semestre passado, precariamente dava para rodar. Tem o toolbox de rede Bayesiana para o MATLAB, mas ele é muito sofisticado e o custo-benefício para essa atividade não seria tão bom. Então, eu estou usando um toolbox com código um pouco mais antigo, que não roda no Octave e roda em versões antigas do MATLAB. Portanto, um pouquinho complicado de usá-lo. Mas se vocês conseguirem usar, vocês vão obter a rede Bayesiana e as tabelas de probabilidade. Não conseguindo usar, rodem naquele link que eu estou passando ali, que vocês vão conseguir obter a rede. E é muito difícil ali conseguir, infelizmente, né, conseguir acesso às tabelas de probabilidade, porque o ambiente ali é bastante amigável, tem várias opções ali de hiperparâmetros, é bem interessante o toolbox, tá? Mas pensando em tudo isso, eu acabei liberando então a tabela de probabilidade. Sim, esse MATLAB tem uma mensagem aqui no chat. Sim, o MATLAB fornecido pela FEEC, que é licença eterna ali, ele vai rodar tranquilamente o toolbox, tá? Talvez não apareça. O único detalhe é que, talvez clicando nos nós da rede Bayesiana, era para explodir a tabela de probabilidades, né? Talvez não apareça tão óbvio assim, haja uma pequena incompatibilidade, mas aí eu falo lá no roteiro como ter acesso às tabelas de probabilidade por uma estrutura de dados interna ali. Mas o toolbox era. Antigamente, né, ele era bem legalzinho, rodava rapidinho, ele é bem leve também, né? Aí quando você conseguia construir a rede, ele vai construindo a rede Bayesiana passo a passo. Daí quando você ia lá com o mouse, clicava em cada nó e ele ia apresentando essas tabelas de probabilidade condicional junto a cada nó. Então era bem mais fácil coletar a informação. Para evitar, como a gente tem que se preparar para o pior caso, né? Então eu estou fornecendo as tabelas de probabilidade, pronto. E aí você pode não depender do MATLAB, e acabar rodando, naquele ambiente que eu falei ali, tá? é muito instrutivo, é bem, os exemplos que eu estou pegando são pequenos, mas são bem informativos, tá? Tanto na questão de rede Bayesiana como na árvore de decisão, que é a última questão. A árvore de decisão, vocês vão usar o ECA, que é um ambiente de programação. Ele foi concebido junto com um livro de aprendizado de máquina, escrito lá na Austrália, né? E fez um enorme sucesso, porque ele junta muitas técnicas aí. É como o Scikit Learning hoje do Python, né? O ECA foi escrito em Java na época, em 1999, né? A primeira edição do livro. E esse toolbox chamado ECA fez mais sucesso do que o livro. Mas, enfim, o livro também tem novas edições lançadas recentemente. E o ECA continua sendo muito utilizado, ok? Então, é um ambiente que dispõe um monte de soluções e técnicas para análise de dados, e inclusive o C4.5, que é a árvore de decisão que a gente vai testar, tá? Só que lá ele chama J48, porque foi escrito em Java. Agora, por que do 48? Não me pergunte, tá? Então, foi escrito em Java e tem uma interface bonitinha ali, código aberto, dá para vocês rodarem bem, tá? Então, vai dar um pouquinho de trabalho, maior do que os notebooks do ECP2, né? Porque cada questão é um toolbox diferente. Então, tem um tempinho de familiarização, tal. Mas o tempo que eu disponibilizei é suficiente, tá? E são as últimas questões. Professor, deram 12 questões. Qual é o valor de cada uma? Olha, 10 dividido por 12, tá? É o valor de cada questão. Se fossem 10 questões, seria um ponto cada uma, tá? Então, vocês já devem ter feito 9 e faltam 3 para fechar a nota de maior valor na média, né? Que é dos ECPs. Ah, professor, está tomando muito tempo. Tudo bem, mas o custo-benefício com o aprendizado, o peso na nota final, né, eu acredito que seja compensador. Inclusive, o número de atividades esse semestre é menor do que foi no ano passado, por exemplo, no curso presencial, tá? Eu dei esse ano menos atividades do que no ano passado, que eu me lembre, né? Justamente porque não tem também as atividades conceituais e tem toda a dificuldade do curso ser à distância, certo? Então, eu estou respeitando isso, eu não estou exagerando, não, em termos do que normalmente se requer nesse curso, tá? Bom, então, falei bastante aqui. Alguma dúvida no ECP3, além desses comentários que eu fiz? Claro que, se vocês se assustarem, nossa, mas eu nem li ainda enunciado, será que eu estou atrasado? O deadline é 18 de dezembro, então vocês têm 14 dias ainda para realizar as três questões, né? Se você fizer uma questão a cada. Fizer uma questão, parar 3 dias, fazer a outra, você vai terminar no prazo, tá? Então, é um prazo tranquilo, mas eu sei que o fim de semestre aí não é tranquilo para ninguém. Então, tentem se organizar para aproveitar que são três questões muito importantes. Uma trabalhando uma meta heurística para espaços contínuos. Só lembrando, né, no ano passado vocês também trabalhariam meta heurísticas para espaços discretos, cacheiro viajante, PSO para o mesmo problema ali do controle PID, tá? Professor, os alunos que fizeram 721 e já rodaram o código, eu falei que é um código que a gente trabalha, falei na aula de dúvidas passadas, né? Os alunos que fizeram 721 semestre passado já fizeram essa atividade. Tudo bem, mas quem não cursou a linha de controle também consegue fazer a primeira questão, tá? A questão número 10 ali. É, dá para fazer, e justamente ela é concebida para não depender de conceitos de controle. É, professor, mas então o senhor está fazendo uma propaganda negativa do curso, está dizendo que eu estou dedicando horas e cursando créditos aí para aprender técnicas de controle, quando a força bruta da máquina vai resolver para mim na força bruta, como estou dizendo, né? Sem precisar de técnica nenhuma, tá? Sim e não, né? Sim, no sentido de que é possível fazer isso, no entanto, se... Como eu dei o exemplo também na aula passada, né? É possível inverter uma matriz na força bruta, sem conhecer nada de álgebra linear. Mas as técnicas de inversão de matrizes que já dominamos hoje são mais eficientes do que a força bruta, tá? Então, a lei de Moore nos dá um ferramental interessante, mas ele não é parafernália, ele não serve para todos os fins, tá? E por que que a gente vai resolver um problema de controle, seja no curso de controle ou no curso de A, na força bruta, né? Para mostrar para vocês que tanto lá como cá, vocês vão se defrontar com situações, né, onde, por mais que você domine técnicas sistemáticas de implementação, elas não vão funcionar. Seja porque a planta não foi modelada, seja porque, embora ela tenha sido modelada, as não linearidades são muito expressivas. Tá? Professor, quer dizer que, então, da mesma forma como eu projetei, quando terminar a questão 10, né, fizer o projeto lá dos três ganhos do controle PID, quer dizer que se eu trocar o controlador PID por uma rede neural, com uma dimensão apropriada e tocar aquele algoritmo evolutivo na força bruta a encontrar ganhos para os pesos da rede neural, tá? Isso significa que eu vou conseguir, ou seja, eu vou conseguir implementar um controlador não linear, que nem é tópico que o MEC especifica para graduação em qualquer engenharia? Sim, é verdade, ou seja, a mesma técnica que vocês vão usar na questão 10 ali para encontrar os ganhos do controlador, tá? Que é um controle PID clássico, linear, vocês podem aplicar a mesma técnica substituindo aquele PID por uma rede neural, por exemplo, né? E aí o mapeamento de entrada-saída vai ser não linear, né? A rede neural vai receber o erro, a derivada do erro, a integral do erro, e vai fornecer na saída, vai mapear essas três entradas para uma ação de controle, que, sendo que esse mapeamento é não linear. Tá? Quais são os pesos da rede que resolve esse problema? Então, a técnica que vocês estão usando na questão 10 é a mesma que vocês usariam nesse projeto de um controle não linear. Vocês têm que conceber o modelo, definir quais são os parâmetros a serem otimizados para que o modelo opere, tá? Simular a planta sob o controle desses controladores candidatos aí e avaliar a performance da simulação, né? Então, é a mesma coisa, a atividade aí você implementa o controle PID com um certo conjunto de três ganhos, né? Põe o controlador a operar na planta, obtém a resposta ao degrau, extrai informações da resposta ao degrau e calcula o fitness de cada proposta de controlador, tá? Então, você simula a planta sendo controlada, avalia o desempenho e trabalha com os operadores genéticos ali para gerar novos ganhos, tá? Então, aquela atividade é assim, genérica a ponto de ser adaptável a outros contextos. Professor, eu não vou trabalhar com controle, mas já estou aqui numa empresa, num estágio, a gente precisa muito fazer projeto aerodinâmico ou projetar especificações de máquinas ou sei lá, qualquer outra coisa que também envolve variáveis contínuas, ou que seja discretas. Eu posso aplicar aquela técnica? Pode aplicar a mesma técnica da questão 10, tá? Então, é uma atividade só, embora o ano passado vocês fizeram, vocês, os colegas de vocês fizeram três, né? Espaço contínuo, espaço inteiro, espaço discreto, né? Eu vou colocar essas atividades do ano passado como atividades extras, né? Que é outra coisa que eu vou liberar nos próximos dias. Tô me comprometendo com um monte de coisas, mas é a hora de fazer isso mesmo, né? Também, bem colocado aqui no chat, né? É possível, sim, produzir um controlador baseado em redes neurais via aprendizado por reforço. Inclusive, há vídeos de sucesso aí na internet, né? Com robôs antropomórficos caminhando de forma inacreditável, até eu diria, né? Por ambientes bastante sofisticados, subindo escada, pulando obstáculo, né? É bastante. Bom, eu comentei sobre isso quando a gente falou de aprendizado por reforço, né? E, de fato, no curso de redes neurais, a gente vê melhor como se faz isso, né? Agora, ou seja, a área de controle, ela está também se transformando numa área de IA, porque você pode aprender a partir da experiência e pode aprender a partir de dados, né? Sempre lembrando que aprendizado por reforço envolve aprender a partir da experiência. E aprendizado de máquina que a gente viu é aprender a partir de dados. Os dados contêm a experiência, né? Enfim, então está bem claro que essas atividades aí não seria uma perda grande para a formação de vocês se vocês negligenciassem, né? Árvore de decisão e rede bayesiana, que são as outras duas questões, na verdade, na ordem contrária, né? Primeiro, controle P&D com algoritmo evolutivo, depois rede bayesiana e depois árvore de decisão, né? São temas tão importantes quanto. Eu não saberia dizer qual dos três é de fato mais decisivo na formação de vocês, né? Os três, eu diria. Então, foi uma lista de exercícios aí trabalhada com bastante parcimônia, ou seja, eu poderia ter criado muitas outras atividades, né? E acabei optando por essas três que são realmente bastante marcantes na formação de um engenheiro, seja ele elétrico, civil, químico, mecânico, qualquer que seja, tá? No caso, a gente está falando de engenheiro de computação, engenheiro elétrico e de automação e controle, que são os três cursos aí que tem alunos matriculados na disciplina, tá? Bom, é claro que dependendo do problema que vocês tiverem, vocês vão ter que analisar qual é a melhor ferramenta, né? Se você dispõe de um modelo matemático para a planta e ele é um modelo linear, começa a ganhar força as técnicas que vocês viram lá em EA 721, tá? Ou vão ver. Se o modelo é não linear, aí já começa a pender mais para um lado de um projeto um pouco diferente, tá? Se você precisa projetar, tipo, 20 juntas de uma aranha robótica que tem que andar por um ambiente desconhecido, né? Aí é aprendizado por reforço, porque você tem que sintetizar, na verdade, 20 controladores que tem que operar em sincronia. E tem que aprender por tentativa e erro, não tem outro jeito, porque não tem uma forma sistemática, top-down, de fazer isso, né? Nossa, professor, mas é possível eu aprender por reforço a implementar 20 controladores que trabalham em sincronia. Tanto é possível, como já vem sendo feito e com sucesso. Tá? É, voltem lá, então, ao tópico de aprendizado por reforço e assistam a alguns vídeos que eu recomendo lá, vocês vão se convencer. Tá? Bom, não havendo, como já estamos 16h26 agora aqui no meu relógio, né, eu vou falar um pouquinho do tópico 8, que hoje seria a data final para cobrir esse tópico, mas eu ainda não liberei a videoaula, estou um pouquinho atrasado, tá? Mas, enfim, é uma semana mais tranquila e não vou demorar tanto, ou hoje ou amanhã eu libero essa videoaula. Mas já liberei o PDF, então a videoaula é legal, tudo, mas já dá para vocês estudarem esse tópico 8 a partir das notas de aula, certo? Então, vamos a elas aqui, eu vou compartilhar a tela e fazer alguns comentários sobre o tópico 8, chamado Estruturas e Estratégias de Busca. Né? Os temas principais aqui são três, o algoritmo A estrela, o algoritmo de busca, né? A estrela, o algoritmo Simulate Annealing e o algoritmo de busca tabu. Tá? Então, quando a gente fala de estratégias de busca, IA está recheada desde os seus primórdios, né, de técnicas de busca. São todas tidas como técnicas de IA. Mas por que, professor, busca é tão importante para IA? Porque para fazer uma busca num espaço de soluções candidatas, né, que seja um espaço matemático abstrato, né, eu tenho que tomar decisões. E não pode ser qualquer decisão, pode ser que eu não tenha muita informação, e aí eu vou ter que fazer uma busca cega ou não informada, tudo bem. Mas mesmo assim, existem buscas mais ou menos competentes, né? Então, busca é um assunto de inteligência artificial, porque envolve uma sequência de tomadas de decisões que precisam ser espertas. Você precisa aprender com a exploração que você já fez, você precisa encontrar regiões promissoras no espaço de busca com poucos recursos computacionais, não pode ser uma busca exaustiva, se possível, deve explorar propriedades do seu problema. Tá? Então, é disso que a gente fala aqui. Professor, mas nós já vimos várias técnicas de busca aí, por exemplo, gradiente descendente não é uma técnica de busca? É uma técnica de busca. Tá? Algoritmo evolutivo, nós não temos que buscar os três pesos lá na questão 10 do ECP3, que a gente acabou de falar dela agora há pouco? Sim, tanto que é um tema aqui, né? Algoritmos de busca populacionais, né? Busca tabu e Simulate Annealing não são buscas populacionais. Eu mantenho um indivíduo ativo a cada momento. E se eu produzo um segundo indivíduo, eu substituo o atual pelo próximo. Então, eu sempre tenho um indivíduo na população, vamos chamar assim. Por isso que é um algoritmo não populacional, que só trabalha com uma solução ativa a cada momento, né? Professor, eu sei que talvez o senhor vai falar nesses próximos minutos, mas o que é melhor, uma busca populacional ou uma busca não populacional? Não tenho resposta para isso. Claro que com a lei de Moore, mais uma vez, né, e havendo disponibilidade de memória, você poder trabalhar com uma população e saber explorar adequadamente esses múltiplos agentes de busca, né, pode ser mais eficiente. Mas nem sempre é verdade, né? Você sabe disso, né? E se não souber, vai aprender na marra, talvez. Assim, se você liderar alguma equipe de projeto, equipe técnica, né? Você sabe o que eu estou falando. Às vezes é melhor tocar um certo projeto com uma única pessoa, não um grupo, né? Porque às vezes perde-se mais tempo comunicando o que está sendo feito do que agindo de fato. Então, uma única pessoa que tem plena ciência do que está sendo feito, talvez seja mais eficiente que um grupo de pessoas. Então, tudo, em todas as demandas, né, vai ficar a dúvida se a melhor estratégia é populacional ou não populacional. Por isso que é importante que vocês aprendam várias técnicas, populacionais e não populacionais também. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, seguindo aqui pelo material, né? Então, existem várias estratégias de busca, não informadas, informadas. Quando a gente fala não informada, precisa tomar algum cuidado, né? Chamadas informação de ordem zero, que é o valor da função. O algoritmo evolutivo lá da questão 10 é uma busca não informada. Mesmo que você amostre que seja 80 pontos lá no espaço de busca, né, 80 trios de ganhos, né, para onde caminhar a partir de então, a partir da nota desses 80 indivíduos, tá? Não tem essa informação, tá? Não tem gradiente ali, que seria informação de ordem 1, tá? Você só tem informação de ordem 0, que é o valor da função em alguns pontos selecionados, certo? Então, isso que a gente chama de busca não informada, é uma busca que você não sabe que direção tomar a partir do ponto em que você está, tá? E, portanto, são buscas cegas, mas tem busca cega e busca cega, né? Tem buscas mais espertas e menos espertas, certo? Por isso, cuidado, quando a gente fala não informada, eu tenho a informação do valor da função naquele ponto, só isso, certo? E as informadas têm mais, e tem isso e mais algumas coisas, certo? Tem as populacionais, as não populacionais, como eu acabei de falar, tem as com decisões determinísticas e aquelas com decisões estocásticas. Tudo bem, as decisões estocásticas no computador digital, você pode setar ali a semente da geração aleatória e torná-la um algoritmo determinístico. Professor, mas qual a vantagem disso? Talvez para o cliente, né? Se o cliente, digamos, você tem um produto lá que use algoritmos com decisões estocásticas, né? E é uma heurística lá que não garante encontrar a solução ótima. Se cada vez que o cliente apertar o botão, o resultado variar, e pode variar muito, né, ele pode ficar meio desconfiado, meio incrédulo com aquela técnica, né, com a robustez daquela técnica. Então, normalmente, em situações que você vai fornecer um produto que envolve decisões estocásticas, você não deixa essa variabilidade aparecer para o usuário final. Você tenta pôr uma semente do gerador aleatório, de modo que a estocasticidade seja controlada e você repita sempre a mesma sequência aleatória, tá? Aí você vai obter sempre o mesmo resultado, mesmo num algoritmo evolutivo, por exemplo, tá? Tentem fazer isso, vocês vão ver. Então, tem prós e contras para isso. Tem também buscas com e sem garantia de convergência para solução ótima, já falamos sobre isso, né? Os algoritmos exatos e os algoritmos aproximados ou heurísticos, né? E tem com e sem busca local, ou seja, a busca local, como o nome está dizendo, envolve uma exploração local, que a gente chama também de explotação ou intensificação, né? Que tenta explorar propriedades específicas do problema, tá? Então, eu estudo o problema e... Professor, dá um exemplo. Pois não, caixeiro viajante. Nós sabemos que soluções de caixeiro viajante que tem cruzamento não são soluções ótimas. Então, tem operadores de busca local que são implementados especificamente para eliminar cruzamentos de uma certa solução fornecida. Então, você tem uma solução que tem um cruzamento, cruza a rota, sim, né, do caixeiro viajante, ele vai para lá, depois de algum momento ele cruza a rota, tá? Toda vez que tiver um cruzamento de rota, a solução é seguramente não ótima, né? Então, a gente pode, conhecendo essa informação específica sobre esse problema, né, a gente pode projetar operadores que tentam eliminar os cruzamentos de rota, localmente, evidentemente, tá? Nem todo cruzamento pode ser eliminado, portanto, por todo e qualquer operador. Mas serve esse exemplo ilustrativo, ok? Bom, então, essa sessão aqui do material trabalha com algoritmos de busca não informados, que é a busca em profundidade, busca em amplitude, né? Que a gente chama de busca cega. E aqui eu estou falando de busca em árvore, porque a gente vai treinar uma rede neural, não é um processo de busca em árvore, ok? Agora, nós já estamos trabalhando com esse conceito de busca em árvore, vamos dizer assim, quando a gente implementou a árvore de decisão, né? A gente está buscando a classe de um objeto, eu vou classificá-lo, né? Então, eu percorro uma árvore de decisão para encontrar a classe do objeto. Eu estou fazendo uma busca em árvore, né? A árvore é muito boa e muito assim, escalável para realizações de busca. Se eu conseguir organizar as tomadas de decisão numa árvore que vai ramificando conforme as possibilidades, né? Tudo fica mais fácil, embora pode continuar explosivo, dependendo do número de ramos, a árvore e assim por diante. Professor, mas a árvore não tem complexidade fatorial? Eu já falei isso e repito aqui, cuidado com isso, né? Quando eu estou buscando a topologia de uma árvore ou de um grafo, né? Aí o problema é pesado, porque existe uma quantidade fatorial de possibilidades de topologias diferentes, tá? O que a gente está falando aqui é o seguinte: dada uma árvore de busca, caminhar pela árvore é extremamente barato, né? Não é tão pesado, né? E, portanto, há uma diferença grande em falar de buscar a árvore comparado com buscar uma árvore. Como é que é? Buscar uma árvore é diferente de buscar dentro, dada uma árvore, fazer uma busca, tá? Acho que deu para vocês entenderem, né? Se eu não tenho árvore nenhuma, o espaço de busca é explosivo. Se eu tenho uma árvore e preciso explorá-la, o espaço de busca é log de alguma coisa, tá? Bem barato mesmo. Então, a gente vai falar aqui de busca em árvore, tá? Então, as buscas não informadas, tá aqui uma árvore, essa figura já apareceu ali no tópico 7, tá? Então, tem a busca em profundidade, depois vocês assistam a videoaula, que eu ainda não liberei, tem a busca em amplitude, sendo que a busca em amplitude garante obter a solução ótima, porque a solução ótima é a mais próxima da raiz da árvore de busca. Evidentemente, a busca em profundidade não tem como garantir, ao chegar numa solução, que ela é a mais próxima da raiz, até porque ela vai em profundidade, ela vai contra o objetivo da solução ótima, tá? O problema é que a busca em amplitude é mais cara, né? Requer mais memória e assim por diante. Bom, aqui está nesse slide a diferença fundamental entre a busca em profundidade e a busca em amplitude. Tenho comparações aqui. A busca em amplitude, como falei, leva ao ótimo e é completa. É uma busca completa, enquanto que as de profundidade não, tá? Tem um exemplo aqui, não vou passar direto. E agora a gente vai para o A estrela, que é o algoritmo por excelência de busca em árvore. É um algoritmo informado. Então, o que, que ele usa? Só para... A gente tem mais 10 minutos aqui. Ele usa essas informações que estão no slide 14, né? Ele busca o custo G de N, estando no nó N, né? Ele busca o custo G de N. E ele trabalha com dois custos, né? O G de N, que é o custo de caminhar da raiz da árvore de busca até o nó N, e trabalha também com o custo H de N, que é o custo estimado de ir do nó N até a solução, até a meta, tá? Então, eu tenho que ter acesso a essas duas informações, portanto, é uma busca mais informada do que as buscas cegas anteriores, tá? Que só olhavam para o nó N. Ok? Então, eu tenho algoritmos que só usam G de N, tem algoritmos que só usam H de N, e tem o algoritmo A estrela, que usa o GDN e o HDN. Mas para ser A estrela, o GDN não. O custo por arco não pode ser negativo. Então, quando eu caminho para o próximo nó, o custo GDN nunca pode cair, tá? E também o custo HDN é uma estimativa de custo até a solução, né? E tem que ser uma estimativa otimista, certo? Ou seja, o custo real nunca pode ser menor que o HDN indica, tá? Então tem que ter esses dois custos. E aí a busca é bastante simples. Eu vou pular aqui essa parte dos que usam só HDN e só usam GDN e vou direto para o A estrela, que é o algoritmo que mais nos interessa aqui, tá? Então, veja, é uma heurística, é uma solução ótima e nenhum outro algoritmo expande menos nós que o algoritmo A estrela, tá? Com uma ressalva aqui, claro que quando há empate na soma G mais H, né? Eu posso acabar decidindo por um caminho não promissor, depois eu tenho que voltar e seguir por outro caminho. Então, na ausência de empate, nenhum outro algoritmo expande menos nós que a estrela. Tá? Então, exemplo de aplicação: olha só, eu tenho que mover os dígitos aí para chegar na configuração final: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o Go aí que vocês estão vendo. Tá? Então, eu somo o custo já caminhado da raiz, que é o GDN, e a heurística otimista HDN, que me dá uma estimativa otimista de quanto falta para eu chegar no objetivo. Então, veja aqui nessa raiz, eu tenho quatro números fora de lugar. Portanto, no mínimo, né, eu vou ter que fazer quatro movimentos. E, portanto, é uma heurística otimista. A solução nunca vai ter um custo menor que essa heurística está indicando. Ora, se eu tenho quatro números fora de lugar, eu tenho que fazer pelo menos quatro movimentos, tá? Então, somando o G com o H, eu vou caminhando pela árvore de busca e sempre optando pela solução, de menor soma. Aqui teve um empate. Se eu seguir por aqui, eu não vou encontrar a solução, mas eu volto e vou seguir pelo caminho que de fato vai me levar à solução. Então, eu sempre encontro o ótimo e não expando nós desnecessariamente, certo? Mas é uma busca bem informada, né? Você tem o custo para chegar onde você está, e uma estimativa otimista de sair de onde você está e chegar adiante, né? Professor, me dê um exemplo de outra estimativa otimista. Tipo, caixeiro viajante, né? Uma estimativa otimista do custo final. Você pode pegar, por exemplo, o menor custo para par entre cidades e multiplicar pelo número de cidades. Tá? Você concorda que garantidamente nenhuma solução vai ter um caminho de menor percurso que esse? Vou repetir. Se você tomar como o custo final da solução de caixeiro viajante, tendo 10 cidades, sei lá, 10 vezes a menor distância para par entre cidades, você garantidamente obteve uma estimativa otimista. Nenhuma solução vai ser melhor que essa proposta. Então, tem problemas que é fácil encontrar a heurística otimista e tem problemas que não é. Se não for possível obter, você não pode aplicar o algoritmo A estrela, que tem todas essas propriedades tão interessantes. Mas mesmo um algoritmo tão poderoso quanto esse, né? Ele pode se tornar intratável. O algoritmo A estrela pode ser intratável, dependendo do tamanho da árvore. Ok? Finalmente, então, tem uma comparação aqui com o Branch Unbound, depois na videoaula eu faço com mais detalhe. Finalmente, vamos falar um pouquinho de Simulated Annealing e busca tabu. Então, primeira coisa, são algoritmos não populacionais e cada um tem uma estratégia diferente para progredir com a busca, né? Vamos ver o Simulated Annealing. Ele foi derivado da indústria siderúrgica, onde eu faço o aquecimento das ligas metálicas para produzir o aço, certo? Então, se eu aqueço muito rapidamente uma liga metálica, eu não dou tempo para as moléculas ali se organizarem e o aço vai ficar quebradiço e muito duro, tá? Mas se eu forçar, tentar envergar, ele racha, ele quebra, tá? Então, eu tenho que fazer um processo de cozimento simulado, de modo a dar tempo para ir resfriando a liga metálica aos pouquinhos, para que as moléculas vão se organizando em estados de menor energia ali, tá? Aí eu vou produzir um aço mais maleável e menos quebradiço, certo? Então a indústria siderúrgica já sabe disso e eu estou trazendo aqui para a máquina essa proposta de um algoritmo que faz assim. Então, como funciona o Simulated Annealing? Eu estou com uma proposta de solução aqui. Aí eu perturbo essa solução aleatoriamente e avalio, né? Digamos que seja um problema de minimização. Se o valor da solução perturbada é pior do que da solução atual, digamos, primeiro, vamos falar o seguinte: é melhor, né? Então, aleatoriamente, eu estou minimizando uma superfície. Estou aqui com a solução ativa, perturbo ela e obtenho uma solução custo menor. Então, 100% de chance que eu troco, eu abandono a solução anterior e fico com a nova, tá? Agora vamos para o caso em que eu pioro. Eu estou num ponto e obtenho uma solução pior, né? Aí eu posso recusar sair de onde eu estou e ir para lá ou aceitar essa piora temporária, tá? Mas eu vou fazer isso segundo uma medida de probabilidade que obedece uma distribuição de Boltzmann, tá? Que a gente vai ver aqui. Veja só, está aqui no slide 28, né? Então, a probabilidade de eu aceitar a solução S-linha, mesmo se ela for pior, se ela for melhor, é 100% de chance que eu aceito. Mas se ela for pior, né, a probabilidade vai ser tanto menor quanto mais distante, quanto pior for a qualidade da solução. Veja, se F' aumenta muito em relação a F'S' é muito maior que F de S, então a subtração aqui vai ficar muito grande e esse exponencial negativo vai levar a probabilidade lá para baixo, tá? Então, a solução pode ser pior, mas se for muito pior, a probabilidade de eu aceitá-la vai caindo, né? E também a probabilidade vai caindo se a temperatura cai. Esse T aqui é uma variável de temperatura. Então, quanto maior é a temperatura, maior é a probabilidade de eu aceitar soluções piores. Quando menor a temperatura, menor essa probabilidade, tá? Então, depois da videoaula eu vou explicar em mais detalhes, mas já dá para vocês entenderem que o algoritmo, a heurística é assim: eu perturbo aleatoriamente uma solução. Se eu melhorei por acaso, eu aceito 100% das vezes. Se eu piorei, eu vou aceitar piorar com essa probabilidade aqui, tá? E assim eu vou seguindo, né? Professor, mas como que eu garanto que eu vou tender ao mínimo, tá? Então, tem demonstrações estatísticas que mostram isso, porque se toda vez que você melhora, você aceita com 100%, e as pioras você aceita com probabilidades mais baixas, né? Você tem um viés para ir melhorando a solução com o tempo, tá? Esse algoritmo garante, teoricamente, encontrar o ótimo global. Mas só teoricamente, né? Porque precisa de recursos infinitos para chegar a isso. Mas é uma proposta com demonstrações teóricas de convergência, tá? Então vamos falar agora rapidamente da busca tabu. Meu tempo acabou aqui, mas vamos lá. Vou estourar um pouquinho o tempo. E aí eu fecho abrindo para algumas dúvidas se tiver, tá? Então a busca tabu também trabalha com o indivíduo só, e aqui, pouco diferente do simulated annealing, a perturbação é um pouco mais estruturada. Normalmente a busca tabu requer que você defina claramente uma vizinhança, seja para espaço contínuo ou discreto, né? Então você vai fazer busca em toda uma vizinhança atrás de um best, de um first improvement, por exemplo, tá? O problema de buscas, normalmente, é que você entra em ciclos, né? Você encontra uma solução não tão boa, que é um ótimo local, aí você tenta sair dali, quando você vê, você voltou para aquele mesmo ponto. Se porventura você puder chamar de tabu soluções que você já encontrou recentemente, então a busca não pode mais voltar para elas. E essa é a estratégia da técnica. É você colocar numa lista tabu soluções recentes que você não quer mais visitar. E aí você força a busca a seguir por caminhos estranhos que ela ainda não visitou. Tão simples quanto isso, tá? Claro que você tem que definir o tamanho dessa memória tabu, de soluções tabu, né? E tem que definir a vizinhança. Então, não é um algoritmo que se aplica sempre em qualquer momento, né? Ok? Então era isso mais que eu tinha que destacar aqui. São algoritmos famosos, muito utilizados aí na literatura, tá? Veja, esse algoritmo foi proposto, a busca tabu foi proposta em 1986, né? E desde então vem sendo usado com bastante. Tem problemas onde ela realmente se dá muito bem, tem outros não, mas não dá para antecipar. Então, são algoritmos, esses dois que eu apresentei aqui são não populacionais, e é importante que vocês dominem essas técnicas também, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui. Alguma dúvida, gente, em relação a esses conceitos? Bom, não havendo dúvida, eu até agradeço, talvez, a dica que eu dei de que o meu tempo está esgotado, né? Intimidou vocês, mas enfim. Então tá tudo tranquilo, estão colocando aqui para mim. Beleza. Então, eu agradeço a atenção de vocês e aguardem aí essas liberações também, o áudio dessa aula eu vou liberar hoje em algum momento, né? Então, ECC 2, vídeo aula desse tópico. Tópico 10 lá, redes bayesianas, são os mais urgentes aí na minha meta, tá? Mas tem outras coisas que também estão muito breve serão eventos aí no nosso curso. Então, agradeço pela atenção, um bom fim de semana a todos.